Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Segunda-feira, Melina Saad, você curtiu seu fim de semana?
Ah, sempre, né? Sempre bom sábado, ficar com a Chica, descansar, dormir. Sempre curto, volto cheia de gás pra fazer o Mundioca.
Foi um final de semana legal pra mim também e também olhando pro resto do mundo, né? Aquela questão que tá acontecendo em Gaza, libertação de reféns, cessar fogo, porque todo mundo aqui torce pra que a gente tenha um mundo de paz, né?
Com certeza, o Mundioca é sempre pela paz, sempre ouvir os dois lados. Nós somos sempre pela diplomacia, nunca pela guerra, né, Marcelo?
Exatamente. E hoje a gente vai falar de BRICS e um dos New BRICS on the Block.
Nossa, essa é nossa.
Você gostou?
Eu vou aqui declarar a idade, era New Kids on the Block, era um grupo de meninos.
É, todo mundo sabe.
Tuas filhas não sabem, aposto.
Não, elas sabem porque eu contei pra elas que existiam os precursores, né?
Sim,
da boy band, etc e tal.
Mas vamos falar sobre a Arábia Saudita.
Sim, Arábia Saudita, que a partir de 1º de janeiro vai fazer parte do bloco.
Bora chamar o primeiro convidado do dia.
A gente fala agora com o professor Paulo Ferracioli, de Políticas de Comércio Exterior e de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Mundioca, professor.
Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar com vocês, conversar com você, com a Melina. Vamos ver o que nós fazemos hoje.
Vamos lá. A gente estava com saudade, professor.
Eu também estava.
Oh, que ótimo. Por que que é vantagem para o BRICS ter a Arábia Saudita no bloco?
Pergunta interessante. Exige que a gente volte um pouquinho na criação dos BRICS, que ele surge de uma coisa meio inesperada. Um diretor da Goldman Sachs falou que havia 5 países, ou melhor, na época 4 países, que teriam um desempenho econômico muito forte, mas isso não teve nenhuma implicação política num primeiro momento. Isso só veio a ter implicações a partir de 2009, quando o grupo resolveu, esses países resolveram se reunir na Rússia, e de lá saiu a ideia de criar esse grupo. Grupo este que foi pouco criticado internacionalmente, porque as pessoas não entendiam. É um grupo que pega países muito diferentes, por exemplo, Brasil e Rússia, China e Índia, e que isso não poderia não dar certo. Surpreendentemente, o grupo continuou a funcionar muito bem. Posteriormente, a convite da China, foi introduzido um país africano, na África do Sul, e a África do Sul ajudou o grupo a crescer, o grupo continua a ser falado. E o que que tem de bom nisso? O que tem de bom é que o grupo, apesar de não ter um objetivo claro, feito as pessoas exigem, que é para defesa, que é segurança, ou que é um tratado comercial, não é isso. Essas reuniões, eu já frequentei muitas delas, entre os integrantes do grupo, estão criando uma intimidade, um relacionamento entre os países, aumentando muito o conhecimento entre os países. E isso é muito bom, com algumas coisas muito positivas, por exemplo, o fato de que você, um brasileiro, pode entrar na Rússia sem visto, como um russo pode entrar no Brasil sem visto. Eu sou casado com uma pessoa que não tem cidadania brasileira, ela é europeia. Quando a gente vai à Rússia, ela tem que perder horas, mais do que isso, para conseguir o visto, e isso aí não é tão fácil assim. Para mim é trivial. Agora vamos à situação atual. O que é importante é que os BRICS, houve uma certa mudança razoável na pretensão dos BRICS, porque desde o início ele imaginava em alterar a governança econômica global. E não apenas a administração global econômica, vamos dizer, mas queria trabalhar também em reduzir essa coisa que os Estados Unidos são absolutamente unilaterais. Parte da premissa que a proposta americana é a melhor e que os outros países têm que se adaptar a ela. O que os BRICS gostariam de alterar? Isso foi muito dramaticamente, tornou uma dimensão muito maior a partir do momento em que começaram os debates e as discussões e a ideia, principalmente no governo Trump, de reduzir o papel da China no comércio e na economia internacional, um certo objetivo de evitar o crescimento da China, o desenvolvimento tecnológico, ainda que isso não seja dito, todo mundo sabe que foi isso que aconteceu, e principalmente após as questões da Ucrânia e a Rússia. Por que isso é importante? Isso é importantíssimo porque ali ficou claro que o grande poder dos Estados Unidos vem exatamente do controle que ele tem da moeda, que é a moeda mais importante no planeta, a moeda que ocupa um espaço grande nas transações financeiras e nas transações comerciais, que é o dólar. E ficou claro que, principalmente no momento em que se... porque até esse caso da Ucrânia, sempre havia uma confiança que você manter um título do Tesouro Americano, você estava garantido, não havia risco nesse título. A partir do momento em que os Estados Unidos e seus aliados resolvem confiscar, impedir que a Rússia mexa nos seus títulos, ficou muito claro que isso é muito arriscado você manter isso. Então, isso passou a exigir um novo posicionamento dos BRICS. E neste novo posicionamento, uma das coisas que foi surgindo muito fortemente foi a ideia de buscar formas de fazer operações, sejam financeiras, mas principalmente comerciais, que pudessem ser feitas em moedas que não o dólar. E aí a gente vai parar na Arábia Saudita. Falar o que sobre a Arábia Saudita? A Arábia Saudita é um país que teve sempre uma relação profundamente íntima com os Estados Unidos, porque desde 1945, quando o rei da Arábia Saudita foi encontrar o Roosevelt dentro do canal do Suez, e ali se acertou que a Arábia Saudita forneceria petróleo para os Estados Unidos a um preço razoável, e os Estados Unidos garantiriam a segurança do reino saudita, isso ficou uma coisa que deu origem a muitos anos de uma relação sem problemas. Relação sem problemas, mas que quando vieram as duas guerras envolvendo os árabes e o Israel, na primeira delas a Arábia Saudita não se envolveu, na segunda se envolveu. Após essa segunda guerra veio o famoso bloqueio da exportação de petróleo para vários países do Ocidente. E isso fez com que o preço do petróleo subisse enormemente. Em 1974 aconteceu uma coisa que os reflexos a gente está vendo no dia de hoje, eu já estou chegando nos dias de hoje. Em 1974, os Estados Unidos procuram a Arábia Saudita e forçam, porque claro que uma relação não é de iguais, mas propõem para a Arábia Saudita que se ela se comprometesse a vender petróleo única e exclusivamente em dólares, a única moeda que seria aceitável para a venda de petróleo no planeta seria dólar. A Arábia Saudita é o maior exportador. O que acontece é que, a partir desse momento, os Estados Unidos disseram para a Arábia Saudita: se vocês só aceitarem dólares, não se preocupe em manter dólares. Eu darei para vocês títulos do Tesouro Americano. Esses mesmos títulos que hoje a Rússia possuía e que está com problemas de resgatar. Isso durou sem nenhum problema durante bastante tempo, até que a Arábia Saudita, nos últimos anos, por uma série de pequenos problemas que foram acontecendo, começou a se interessar em deixar de ser, digamos assim, totalmente obediente aos desígnios americanos e resolveu procurar apoios e resolveu começar a discutir seriamente a eliminação dessa necessidade de somente vender dólares, vender petróleo em dólares. Isso caiu feito uma luva para os BRICS. Isso é importantíssimo nesse momento, porque é o momento em que os BRICS notam que eles podem começar a fazer moedas e fazer, né, comércio principalmente de petróleo em outras moedas, e que isso colabora para que você não fique preso a uma única moeda. Essa é a ideia. Não é uma coisa anti-Ocidente, é uma coisa pró-país, para tornar o mundo mais plurilateral. É apenas isso. Então, do ponto de vista dos BRICS, que pretendiam desde o início fugir de um unilateralismo, isso aí caiu como uma luva. E essa proposta foi muito... surpreendeu o mundo, mas foi bem aceita pela Arábia Saudita. E aí depois a gente chegou lá da Arábia Saudita, que também é muito bom para isso.
Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta que é a inversa. O que que é bom para a Arábia Saudita ter acesso aos BRICS?
Extremamente conveniente. Quem é que vai concordar com a Arábia Saudita em fazer transações comerciais, principalmente com a Arábia Saudita como um todo, mas principalmente em se tratando de petróleo, sem que seja feito em dólares? E aí começaram a surgir propostas. com a questão dos embargos comerciais ao petróleo da Rússia, a Índia entrou comprando petróleo da Rússia, mas também não quis ficar se dependendo apenas da Rússia. Mas Índia e Rússia começaram a fazer negócios em rupias e em rublos. E aí é interessante que a China também começou a fazer negócio com a Rússia em renminbis e em rublos. E aí a Índia propôs e começou a fazer negócios com a Arábia Saudita, comprar petróleo sem que fosse em dólares. E o grande salto vem agora, quando a Arábia Saudita e a China assinaram agora, no mês de novembro, um acordo de transações de moedas, pelas quais os dois países garantem que eles podem fazer negócios em reais, que é a moeda da Arábia Saudita, e em renminbi, que é a moeda da China. Ainda não houve, segundo está nos jornais, nenhuma transação nessas duas moedas relacionadas ao petróleo. Mas a Arábia Saudita já disse que está interessada em fazer isso. É claro que a Arábia Saudita também fica submetida a pressões. Eu vou dar um exemplo. A história desagradabilíssima, horrível, da morte daquele jornalista que morreu na Turquia, que, segundo os Estados Unidos, teria sido assassinado por seguranças ou qualquer coisa da Arábia Saudita.
É um que teria sido esquartejado, não era?
É o Khashoggi.
O Khashoggi, exatamente ele, o Khashoggi. Neste momento, os Estados Unidos ameaçaram bastante a Arábia Saudita com várias sanções, não chegaram a implementar. Mas, por exemplo, o Biden disse que nunca conversaria, nunca apertaria as mãos do Mohammed bin Salman, que é o MBS, o herdeiro dos tronos da Arábia Saudita. Olha só que coisa. Isso aí já foi uma coisa que deixou a Arábia Saudita muito preocupada. Mas houve um segundo fato, que depois do 11 de setembro, começaram ameaças de que as famílias dos mortos no ataque às Torres Gêmeas poderiam pedir indenizações da Arábia Saudita. O que, pelos acordos internacionais, os países têm a questão da soberania, uma coisa complexa. Mas o Congresso americano passou uma lei permitindo que houvesse esse tipo de ações. Na época era ainda Obama tentou vetar, o veto foi derrubado pelo Congresso. O que, que tem de interessante nisso? A Arábia Saudita tinha uma forte na mão dela. Ela ameaçou vender nos mercados 700 bilhões, uma coisa meio absurda, de dólares em títulos americanos. Tornaria esses títulos, perderiam muito do seu valor. Ela pôde fazer isso, essa história não está acabada, ainda tem umas ações correndo, mas o que a Arábia Saudita notou, principalmente após a questão da Rússia, e já desde quando começaram as pressões do Trump sobre a China, de que poderia ser que, como controle dos dólares, qualquer transação em dólar hoje tem que passar pelos Estados Unidos, através de um sistema que tem lá internamente, um do Fed e outro que chama Chips. Isso, qualquer pessoa fica insegura. A Arábia Saudita hoje tem uma quantidade enorme de títulos do governo americano, não tem como aplicar em outras moedas, porque nenhuma outra moeda ainda dá as garantias que o dólar dá, mas ela está querendo sair dessa pressão. São vantagens para todo mundo, como vocês podem ver, para os dois lados. Mas é difícil que as pessoas entendam que essa questão da moeda seja tão importante. Porque enquanto o dólar, o maior poder que os Estados Unidos têm é de ser o emissor da moeda internacional. É uma coisa, uma vitória que ele teve na Segunda Guerra Mundial, basicamente na conferência de Bretton Woods, lá em 1944, mas que dá ele esse poder. Quando ele fala, você está sujeito, não pode fazer nenhuma operação em banco nenhum com dólares. Eu vou dar um exemplo do caso brasileiro. Empresas brasileiras que querem exportar para o Irã, como o Irã está submetido a sanções, não tem como fazer operação. Se o banco fizer uma operação, qualquer banco brasileiro fizer uma operação com o Irã, o governo americano diz que, como passaram dólares, senão a operação não poderia ser feita, por dentro, teoricamente, do território americano, porque passa por um sistema americano, esse banco brasileiro pode ficar inviabilizado de fazer operações com o Irã. de fazer qualquer operação, desculpe, com o Irã, não, no mercado internacional. Estão vendo o poder que isso dá? Uma coisa impressionante. Ou seja, se aparecerem outros países que estão dispostos a negociar sem ser em dólares, isso facilita muito o feito. Está acontecendo neste momento. Interessa para a Arábia Saudita, interessa para os BRICS. Talvez tenha muitas outras questões que pudesse dizer, mas essa, para mim, é a mais importante.
O senhor acredita que a feição do banco do BRICS, eles podem criar uma outra moeda e essa sim passar a ser o dólar do futuro?
Não acredito muito nisso, não. Isso seria uma coisa de muito longo prazo, ou pelo menos não para os próximos anos, próximos, vamos dizer. Porque não há a menor dúvida que a moeda internacional, a mais utilizada de longe nas transações comerciais e de longe nas transações financeiras, é o dólar. Não há um concorrente direto para o dólar ainda. O euro, que ameaçou ser um concorrente, hoje é uma moeda bem menor. A próxima moeda que pode aparecer seria o renminbi. Mas o renminbi tem um problema porque a China não permite a livre conversibilidade da moeda. Então, se você faz uma aplicação em títulos chineses, em renminbi, eu estou usando renminbi como moeda da China, é um dos nomes que ela tem. Simplesmente o que pode acontecer é que o governo chinês pode decidir, você continua com o título na mão, mas você não pode trocar a moeda para retirar da China para outro país. Enquanto isso é muito reclamado, as pessoas reclamam muito disso. Então, pouco a pouco, a China está chegando, mas está chegando muito lentamente. Esse acordo que a China fez com a Arábia Saudita, que é muito interessante, ela envolve, são 7 bilhões de dólares em cada uma das moedas. A China já tem com 40 países. A história da Argentina, quando se fala que como é que o Milei vai cortar relações com a China? É porque a China está sustentando o balanço de pagamentos da Argentina com esse tipo de acordo. A China poderá desenvolver, fazer com que sua moeda chegue a ser importante. Agora, imaginar que os BRICS, nos próximos anos, conseguirão se articular, porque há diferenças de interesses. Neste momento, por exemplo, os interesses, há um embate entre China e Índia, forte. A Rússia está se dando bem com os dois. O Brasil já fez negócios, importou produtos russos, sem ser em dólares. O Brasil, na última reunião dos BRICS, o Brasil disse que se a Argentina entrasse nos BRICS, o Brasil aceitaria pagamentos em renminbi, o que dá maior circulação para a moeda chinesa. Mas é um processo longo. Na minha opinião, isso demora alguns anos, uns bons anos. Não é simples. Não.
Professor, se o Irã e a Arábia Saudita não tivessem se reaproximado, seria possível os dois serem agora colegas de BRICS?
Essa pergunta é difícil, né? Vamos pensar no seguinte, durante anos o grande inimigo da Arábia Saudita foi o Irã, e o Irã teve como um dos seus principais inimigos, não o único, porque tem Israel, mas a Arábia Saudita. Então era uma relação impossível, eram anos que os dois países não se visitavam. E não era interesse americano que acabasse essa divergência. Essa divergência tem, por um lado, ajuda os Estados Unidos a pressionarem o Irã. Por outro lado, as compras de equipamentos militares, assuntos que vocês já trataram aí, que o Irã, que a Arábia Saudita faz dos Estados Unidos, é uma coisa impressionante, muito impressionante. Então, por parte dos Estados Unidos, não havia uma tentativa de fazer nada, de acabar com essa uma briga entre irmãos. Irmãos complicados, porque a Arábia Saudita é sunita, e é um muçulmano sunita, e o Irã é muçulmano xiita, o que dá uma diferença, uma complicação, uma disputa religiosa forte. Mas há um problema, há outros problemas também, a questão da questão nuclear, que a Arábia Saudita gostaria que não houvesse artefatos nucleares no Oriente Médio, o Irã quer que exista. Mas vamos lá, apareceu uma diplomacia completamente sofisticada, sofisticadíssima diplomacia chinesa, conseguiu conversar com os dois lados e resolveu dar uma demonstração de competência. No dia em que o Xi Jinping foi eleito para o terceiro mandato, o Irã e a Arábia Saudita foram convidados naquele dia e trocaram o acordo que faziam pelos quais eles voltariam no futuro próximo a ter relações diplomáticas. A partir desse momento, a China passa a ser um grande defensor para garantir que os dois entrem. A entrada dos dois nos BRICS era uma vitória meio inacreditável conseguida pela diplomacia chinesa. Tem que houvesse grandes oposições, a Índia tem relações boas com o Irã, tem até um projeto interessante de transporte de mercadorias com o Irã, mas eu acho que essa pressão chinesa conseguir que os dois voltassem a se conversar agora, neste último mês, o presidente do Irã visitou a Arábia Saudita e teve contatos com o rei da Arábia Saudita. Não é fantástico isso? Eu diria que seria muito difícil que os dois estivessem lá se não fosse este acordo. É importante lembrar que esse acordo foi uma vitória da diplomacia chinesa que incomoda demais os Estados Unidos.
O senhor colocou que a Arábia Saudita passa a ter outras opções para negociar com quem quer que seja. Mas há de convir também que os Estados Unidos ainda exercem grande influência no mundo árabe, né? E principalmente na Arábia Saudita. O senhor acreditaria que os Estados Unidos, claro que nada muito visual, mas estão tentando minar a entrada da Arábia ou tentando minar o poder dos outros países dos BRICS em cima da Arábia, não?
Olha, em cima dos outros países dos BRICS, eles só teriam um país neste momento específico que eles poderiam pressionar, que neste momento é a Índia. A Índia do Narendra Modi é uma Índia muito próxima aos Estados Unidos. Então é o único que poderia sofrer algumas pressões. Mas nesses últimos dois meses, a situação da Índia com os Estados Unidos ficou meio desagradável, porque aquele Sikh que foi assassinado dentro do Canadá e que o Canadá culpa o governo Modi pelo assassinato, os Estados Unidos apoiam o Canadá. E nessa semana houve um novo caso, os Estados Unidos agora acusam a Índia de ter feito um complô para matar uma outra liderança Sikh, esse dentro dos Estados Unidos, que o assassinato não chegou a ser completado. Quer dizer, alguma dificuldade. Eu acho que pressionar os BRICS não vai adiantar muito, não. E a Índia também não vai ficar submetida a qualquer pressão americana. Já dentro dos países árabes pode acontecer, sim. Não li nenhuma informação de pressões sobre a Arábia Saudita, mas li que houve conversas fortes com o Egito. No jornal saem muitas coisas, né? A gente nunca tem certeza. Agora, tem uma coisa que é super importante. Esse posicionamento da Arábia Saudita sofreu uma dramática alteração e um afastamento bastante grande, não. Se afastou um pouco dos Estados Unidos. Afinal de contas, tem 6 bases americanas dentro da Arábia Saudita. E tem bases enormes dentro da Arábia Saudita, americanas. Então não é uma coisa que você corta uma relação dessa, uma relação importantíssima. Mas, de qualquer forma, o objetivo principal dos Estados Unidos para voltar a isolar o Irã seria fazer com que a Arábia Saudita assinasse o reconhecimento diplomático de Israel. A Arábia Saudita foi tentada porque ela tem um projeto enorme, o famoso Agenda 2030 da Arábia Saudita, de mudar completamente o país. Ele vai deixar de ser meramente um exportador de petróleo. É um projeto ambicioso, investimentos em várias áreas. E o que acontece é que, para colocar um docinho adicional, foi assinado na última reunião do G20, que aconteceu em Delhi, um acordo entre a Arábia Saudita, Europa, um pedacinho da Europa, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Índia, e que seria feito um grande corredor comercial que sairia da Índia, passaria pelos Emirados, passaria pela Arábia Saudita e entraria no Mediterrâneo pelo porto de Haifa israelense. Isso aí, esse acerto de entrada por Haifa, levaria, nos cálculos americanos, nos cálculos de todas as pessoas que seguem, a um acerto entre a Arábia Saudita e Israel. Com a atitude que o Irã, que os Estados Unidos tomaram na briga entre o Hamas e Israel, pelo menos temporariamente isso está superado. Isso não vai acontecer. Muito pouco provável. Vai demorar algum tempo para voltar. Tem que chegar uma paz, né, naquela região. Então eu acho que os Estados Unidos continuam fortes, continuam poderosos em todo o mundo, em todos os sentidos, mas já não estou podendo fazer qualquer coisa. estão tendo que negociar um pouco mais.
Professor, na época que anunciaram, né, a entrada desses novos membros no BRICS, eu ouvi muitos comentaristas, muitos analistas internacionais criticando, mas o Brasil vai estar ao lado de países tão diferentes, países que são ditaduras. Houve alguma resistência à entrada da Arábia Saudita ou de outro país por conta de alinhamento político no BRICS?
Se houve, eu não sei. Dentro do Brasil, eu ouvi muitas coisas a esse respeito. Acho profundamente equivocado, porque as pessoas têm que imaginar quais são os objetivos. Colocando bem claramente, as pessoas que acham que as verdades e as formas de viver de cada país têm que ser iguais às suas, que as suas seriam superiores às outras, podem pensar isso. Uma pessoa que tem uma visão mais aberta em relação à capacidade de cada país, de cada cultura, de viver de uma forma diferente, não pode ficar preocupado em querer ser dono da verdade e querer que outros países se adaptem à realidade que a pessoa está acostumada a viver. Eu, por exemplo, acho um absurdo que até 2018 mulheres não pudessem dirigir na Arábia Saudita, ou algumas das legislações da Arábia Saudita que são, a meu ver, insuportáveis. Eu tenho o direito de exigir que a Arábia Saudita mude isso? Não, esse é um comportamento que, aliás, quem toma normalmente são os Estados Unidos. Tudo bem, é uma visão americana do jeito de viver e eles estão, todos estão certos. Agora, eu acho que o Brasil não podia perder essa oportunidade. Algumas pessoas dizem, mas o que a gente tem para importar da Arábia Saudita? A gente tem muito para exportar para a Arábia Saudita, nós exportamos muito para a Arábia Saudita, principalmente alimentos. A Arábia Saudita, em breve, acreditemos ou não, vai se tornar um país sofisticado tecnologicamente, e esse era o aspecto mais importante na relação entre o Irã e a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita tem muito dinheiro, mas ela precisa de comprar tecnologia. Israel é um país bastante tecnológico, sofisticado em várias áreas, poderia repassar, vender tecnologias para a Arábia Saudita. Essa era uma ideia. Hoje isso tudo está paralisado.
E quem venderia essa tecnologia agora, professor?
Neste momento, eu acho que a situação ainda é muito recente para a gente começar, porque ninguém imaginava que fosse acontecer isso há 2 meses atrás, né? Neste momento ainda não está definido. Mas, por exemplo, estão surgindo negociações muito impressionantes. A Arábia Saudita tem a intenção de desenvolver energia nuclear para fins civis, não para fins militares. A Arábia Saudita é membro do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, então não compraria nada que fosse, pelo menos explicitamente, nada que fosse para produzir artefatos nucleares ou qualquer coisa assim. Quem venderia isso? Quem está negociando neste momento com a Arábia Saudita está sendo a China. Veja bem, a Rússia é extremamente desenvolvida tecnologicamente. No que diz respeito a softwares e coisas desse tipo, ainda é extremamente sofisticada tecnologicamente. Dentro dos BRICS ela vai encontrar apoios importantes. Mas, claro que Israel é um país bem mais sofisticado tecnologicamente do que, por exemplo, o Brasil ou mesmo a Índia, no que diz respeito a certas áreas de produção, tecnologias de semicondutores e coisas do gênero. Mas também, neste momento, não acredito que seja viável concluir as negociações entre a Arábia Saudita e Israel. É a impressão que eu tenho.
Diante do que o senhor colocou, a gente pode dizer que em relação à planta energética da Arábia Saudita, a Arábia Saudita ela estava meio que bronqueada com os Estados Unidos, que os Estados Unidos não queriam repassar a tecnologia, né? E a China já se mostrou favorável a isso, se a Arábia Saudita assim a pedir, né?
É claro que isso aí não sai de graça, né? Isso deve ter sido muita conversa a portas fechadas antes que se anuncie uma coisa desse tipo, né? Não é uma, não, vamos lá, saiu no jornal, vai aparecer um vendedorzinho de reatores nucleares que vai bater na porta da Arábia Saudita. Não é assim, conversas diplomáticas, você sabe disso, sofisticadas, mas já é uma novidade. Não tão recente assim, mas sempre haverá alguém disposto a vender tecnologia. Lembrando que alguém disposto pode ser, mas se a Arábia Saudita quiser produzir chips de última geração, o único jeito de produzir é utilizando os equipamentos da empresa holandesa que está proibido de exportar para a China e que pode ser proibido pelos Estados Unidos de exportar para a Arábia Saudita. Mas quem é que está entrando competindo com essa empresa, não com a holandesa, mas competindo, fazendo chips bem sofisticados em função do embargo que está sofrendo. A China, quem disse que a China não pode se acertar? E sabe o que acontece? Essa entrada da Arábia Saudita nos BRICS, ela abre um novo mundo. Arábia Saudita, Irã, Egito, Emirados Árabes Unidos, que tem uma tradição de sofisticação também bastante grande, acho que tem um novo mundo se abrindo.
Então o senhor é otimista com essa entrada dos novos membros?
Sou bastante otimista. Pode ser que não dê certo. Eu não sou totalmente otimista no sentido de que vá ser possível, vamos dizer assim, acabar de uma hora para outra. Eles vão entrar e pronto. Por exemplo, meu otimismo é zero neste momento em relação à entrada da Argentina. Acho difícil.
Acha que difícil é a Argentina entrar ou...
Que não, acho difícil que o novo governo da Argentina queira entrar.
Ah, sim.
Você consegue?
Mas pode ser que ele mude de ideia, né? Já mudou de ideia quanto ao Brasil, já mudou de ideia quanto à China. Pode ser
mais
que ele mude.
Mais ou menos. Eu estava na Argentina semana passada acompanhando as eleições. Não estou muito seguro. Tenho lido jornais argentinos. Não sei se ele já mudou de ideia quanto ao Brasil, não. Não sei. Quanto à China, vai ser difícil ele não mudar. Mas quanto ao Brasil também, ele vai ter que mudar de ideia. Mas não é de uma hora para outra, né, menino? Imagina. Ele fez uma campanha baseada nisso. Agora ele chega e fala, não, vamos ter que comprar coisa, exportar para o Brasil. Isso é que ele falava mal.
É, mas pelo menos o Lula vai à posse dele, né? Já convidou.
É, convidou. Também se não convidar, seria muito estranho.
Ia ser feio para ele.
Que o Lula vai... Você viu essa confirmação por parte do...
Não, não vi a confirmação.
Eu
vi,
que
ele foi convidado, mas é importante ser convidado, não é, professor?
Bastante importante, bastante importante. Professor... Ele convidou não apenas o atual presidente, como o ex-presidente.
Esse já falou que vai. Vai levar um monte de gente.
Pegou um apêndice aí,
vai,
né?
Vai levar um monte de gente com ele. Mas, professor, o senhor estava colocando que a agenda que a Arábia Saudita tem para o futuro também passa por melhorar a imagem dela no mundo. E uma das questões que se coloca no mundo dos esportes é que a Arábia Saudita, daqui a 2 ou 3 Copas do Mundo, faria sozinha o Mundial. Que, assim como o Catar, para melhorar, usando o esporte, né, para dar aquela melhorada no clima. Inclusive, hoje, uma das maiores empresas que dominam vários clubes europeus é da Arábia Saudita.
É verdade, mas eu acho que isso aí, que futebol, principalmente aqui no Brasil, é um assunto que é muito sério, né? E as pessoas vão acompanhando o Cristiano Ronaldo, enfim, tá certo. Mas as pretensões da Arábia Saudita são mais sofisticadas. O projeto que é um projeto de uma cidade nova que vai ser construída na Arábia Saudita, que vai ter mais robôs do que pessoas, que não vai ter carros circulando, que vai ser totalmente baseado em energias não poluidoras, é uma coisa impressionante. Ela precisa... Não é à toa que foi assinado um acordo entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos há 3 meses atrás, pelas quais os Estados Unidos forneceriam tecnologias para a construção desse tipo de cidade. Foi assinado em setembro para a Arábia Saudita. Quer dizer, as relações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita são grandes. A cidade Neom é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que depois você coloca Neom, manda um busca, que você vai encontrar milhões de loucuras e de videozinhos mostrando o que vai ser essa cidade. Eu acho que não é só isso, não. Também estão mudando as questões femininas, essa pressão contra as mulheres. Mas, por exemplo, se você mora na Arábia Saudita, se você pretende ser saudita, você não pode ter nenhuma religião que não seja muçulmana. Se você vai trabalhar lá por algum tempo, você pode até continuar sem fazer a conversão, mas você não pode honrar publicamente o seu Deus. Aí nós temos um problema também, que a gente nem falou. Não nos esqueçamos que o governo Modi, existem 200 e poucos milhões de muçulmanos na Índia. O governo Modi está tratando muito mal os muçulmanos. Claro que a entrada dos Emirados, do Egito e da Arábia Saudita nos BRICS dá uma coisa mais diversa, passa a ter bastante muçulmanos. Foi uma pena que a Indonésia não tenha topado entrar.
Não entrou ainda, né?
É, ainda, né? Eles dizem que ainda. Vão esperar olhar para ver primeiro, né? Estão observando o que vai sair.
É, mas eles têm 2 problemas muito sérios. O primeiro problema é o problema que eles estão negociando o CDE, e a entrada no CDE, menos do que uma coisa técnica que se tenta vender por aí, é uma opção política. E segundo, que agora em fevereiro tem uma eleição lá. E o principal candidato é um candidato que já foi chefe do sistema de segurança do governo Suar. Ele era genro do Suar. E ele se acertou com o Jokov, e o vice-presidente desse general é o filho do Jokov. Então, temos que esperar um pouco para saber o que vai acontecer com a Indonésia, mas não acho que é tão simples, não. Essa história de que é só esperar o tempo passar, não sei. Se, por exemplo, em fevereiro, o Probano, que ele chama, acho que é mais ou menos esse o nome dele, for eleito, acho que as coisas mudam bastante. O mundo muda, cada eleição, né? Isso é uma coisa complexa, o que é bom. Do nosso ponto de vista.
Às vezes é ótimo.
Às vezes dá certo, às vezes dá um probleminha, professor.
Não, às vezes é ótimo. Como que...
A tal da alternância de poder.
Eu demorei para entender o que você estava dizendo. Não tenho a menor dúvida que é ótimo.
Professor, quem são os inimigos da Arábia Saudita e por quê?
Olha, neste momento, a Arábia Saudita não tem muitos inimigos assim tão graves que tu tinha quando o Irã estava lá. Israel nunca foi um grande inimigo da Arábia Saudita, a não ser na guerra do Yom Kippur, que ela entrou contra Israel, mas depois logo se acertou. Os problemas que a Arábia Saudita tem com países, há muitos anos, estão centrados no Irã. Mas existem outros lugares em que a Arábia Saudita considera existam movimentos, como no Iêmen do Sul, por exemplo, existem movimentos que seriam coordenados pelo Irã. Curiosamente, após o acerto com o Irã, a Arábia Saudita estava disposta a fazer um processo de paz com os Houthis, que são os rebeldes lá do Iêmen do Sul. Só que disse o The Guardian que o fato de que os Houthis continuam soltando foguetes sobre Israel, a Arábia Saudita está desistindo de fazer o processo de paz. Tem os inimigos da Arábia Saudita, mas não países, vamos dizer. A Irmandade Muçulmana é vista como uma coisa que desestabiliza as religiões. O Hezbollah, que todo mundo imagina que seja um subordinado totalmente ao Irã, são subordinados, mas não totalmente. Hezbollah, a Arábia Saudita vê com muito maus olhos. Mas esse processo, que ainda não se completou, da Arábia Saudita se enfrentar com o Irã, tende a mudar muito a região. Bastante. Neste caso, não que eu seja totalmente otimista, mas eu vejo nenhum outro país, não me lembro de nenhum outro país que seja inimigo da Arábia Saudita.
Tá certo, a gente conversou com o Paulo Ferrazioli, professor de Políticas de Comércio Exterior e de Economia na FGV. Foi um grande prazer tê-lo conosco, o senhor ajudou a dar um mapeamento geral do que está acontecendo no momento e vamos aguardar o que vai acontecer, já que o senhor frisou muito bem várias vezes. Neste momento, a situação é essa.
Tudo pode mudar.
Tudo pode mudar.
É verdade.
Muito obrigado, professor.
Muito obrigado a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição e gosto de conversar com vocês.
A gente também adora. Foi uma aula e tanto, né, Marcelo?
Exatamente. Super aula.
Um beijo pro senhor. Tchau, tchau.
Beijão. Tchau, menina. Tchau, Marcelo. Tchau.
Mel, eu não sabia que os Estados Unidos mantêm 6 bases militares dentro da Arábia Saudita. Isso para mim é novo.
Eu também não tinha essa informação. Sabia, né, obviamente, de que a Arábia Saudita é um país que é um aliado histórico dos Estados Unidos, mas não sabia dessa informação. Muita coisa a gente não sabe, aprende aqui no Mundioca.
Exatamente. Se você está aqui com a gente, tenho certeza que você vai aprender coisas novas, assim como eu e a Mel.
E pra gente continuar aprendendo, vamos chamar a segunda convidada do dia.
A gente recebe agora no Mundioca, a professora Arminda Ludmila de Veza Martins da Rocha, mestre em Direito Público, integrante da Comissão Internacional da OAB e especialista em Oriente Médio. Seja muito bem-vinda, professora, aqui é o Mundioca.
Muito obrigada, obrigada pelo convite.
Muito obrigada por ter concordado em participar. Queria começar te perguntando como a recente expansão do BRICS representa uma nova ordem mundial.
Então, com o crescimento do grupo, né, de países originalmente representados pela China, Rússia, Brasil, Índia e África do Sul, aumentou o poder econômico do bloco e vai passar a exercer agora um enorme contrapeso ao domínio das alianças ocidentais do G7. É o grupo que reúne as economias mais fortes do mundo. Então, agora eles inserindo, né, forças de alguns países do MENA, né, que é o Oriente Médio e Norte da África, o BRICS vai fortalecer as bandeiras dos países árabes e africanos nessa multipolaridade emergente, né, que a gente agora tem no mundo, trazendo novos contornos e expansão nas cooperações com essas nações. Então, assim, agora foram mais de 20 países, né, que entraram com solicitações formais. E essa expansão vai trazer novos pesos, vai trazer um peso econômico estratégico ao BRICS. O Irã e o Egito, por exemplo, eles apresentam contornos de um alinhamento geopolítico e uma visão bem pragmática, né, ao grupo. E a Arábia Saudita, Etiópia e Emirados Árabes, eles vão complementar também esse grupo. A expansão do BRICS está adicionando uma diversidade geográfica, econômica, ideológica, e que poderia, em princípio, tornar mais fragmentado. Mas só que, na verdade, pelo meu ponto de vista, ele vai ser mais coeso, né? Porque a China e a Rússia, eles vão usar o BRICS como uma ferramenta alternativa ao sistema global vigente, e os demais países do grupo manterão o foco, né, no fortalecimento de laços econômicos. O Irã e o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, eles têm governos autoritários, mas que são mais alinhados aos da Rússia e da China, né? E são blindados às críticas ocidentais e os seus atos de governo.
Professora, eu vou fazer a pergunta ao contrário agora. Por que que é bom para a Arábia estar no BRICS?
Para a Arábia entrar no BRICS, pois é. Porque, assim, se eles entrando no BRICS, eles vivem, na verdade, um momento de uma certa instabilidade, né? Então, o que que vai acontecer? Vai ter uma maior diversificação, vai ter um aumento, né, no comércio de petróleo, vai ter investimentos nos setores estratégicos, vai ter energia, a infraestrutura, cooperação em projetos de desenvolvimento econômico e tecnológico, o intercâmbio cultural e educacional, além da colaboração em questões políticas e de segurança regional. Agora, a Arábia Saudita, ela vai ter as vantagens potenciais que vão incluir a diversificação econômica, que vai entrar no grupo, né? Ela vai buscar oportunidade de diversificar sua economia, porque ela, historicamente, ela é altamente dependente do petróleo. Ela vai colaborar com outros membros dos BRICS, em setores como tecnologia, a manufatura, serviços, que pode ser benéfico para a Arábia Saudita. Acesso a mercados emergentes. O BRICS representa uma das maiores economias emergentes do mundo. Então, participar desse grupo, ele vai proporcionar à Arábia Saudita um maior acesso a mercados emergentes e oportunidades de investimento. A colaboração energética também, para a Arábia Saudita é um importante exportador do petróleo. Alguns membros dos BRICS, né, como a China e a Índia, são grandes importadores de energia. E a cooperação do setor energético mesmo, que poderia ser benéfica para ambos, né? Ambas as partes. Além da resiliência econômica, que integrar um grupo diversificado de países pode proporcionar maior resiliência econômica em face dos choques econômicos globais. Então, o BRICS tem diferentes pontos fortes, né, econômicos, que vai ajudar até a suavizar os impactos adversos, né, em momentos de crise, principalmente em crise econômica. A influência geopolítica, porque participando do BRICS, né, ele vai proporcionar à Arábia Saudita uma plataforma que vai aumentar sua influência geopolítica e vai fortalecer laços diplomáticos com outras nações que são importantes. Também as questões religiosas, né, as diferenças, mas enfim, mas tem outras questões, mas vamos lá.
Por mais que a Arábia não goste de se meter ali em questões daquela região, por ser também alinhada aos Estados Unidos, professora?
Então, eles não querem se meter porque a princípio eles estão num momento que a Arábia Saudita está conseguindo se dar bem tanto com o Ocidente tanto quanto o Oriente. Eles estão conseguindo manter uma certa paz.
A própria Arábia Saudita, que poderia ajudar os palestinos, está mais próxima, tem uma cultura muito mais semelhante. Ela não está querendo realmente se empenhar nessa questão.
Ela não quer se envolver de frente, mas ela, por exemplo, todo mundo diz assim, ninguém quer receber os palestinos. Mas o que eu estou dizendo é, o Brasil tem um tamanho de um continente. Nós somos um país continental. A gente tem alguns estados, não preciso ir longe, não. A gente tem alguns estados que podem ser facilmente populados. Por exemplo, A Arábia Saudita poderia construir aqui no Brasil, ou outros países árabes também, construir no Brasil hospitais, escolas, construir indústrias, que a gente desse algum tipo de isenção fiscal, algum tipo de algum contorno que fosse benéfico para eles, mas que eles também investissem no nosso país e que a gente pudesse trazer refugiados, por que não? Que eles injetassem dinheiro aqui no nosso país, entendeu? O problema é que eles não querem é entrar em conflito direto, se metendo, acredito que, no conflito em si. Até porque eles também têm outras questões lá, né? Com outros, a própria Arábia Saudita tem questões com outros grupos, né? Tanto já teve com o Irã, tem Catar, com outros lugares, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, né?
A Arábia Saudita está com a faca e o queijo na mão. Se os Estados Unidos não quiserem financiar as usinas de produção nuclear, a China pode se expandir na região?
Olha, com o BRICS agora, claro que sim. Porque agora, como a China foi a Arábia Saudita, o Egito, né, todos eles entraram no bloco. Quem convidou, tanto o Irã quanto a Arábia Saudita, foi quem fez o convite para ingressar no BRICS, foi a China, ela que foi a responsável, né, pelo ingresso deles, com certeza. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que eles vão... Que a China vai poder, com certeza.
Professora, quem são os inimigos da Arábia Saudita naquela região ali, ou no resto do mundo, e por quais razões?
Olha, tem muitos. Vamos lá, vamos por partes. Os inimigos deles, eles têm uma relação muito complexa, né, lá no Oriente Médio. Da gente fica muito difícil rotular quem são os inimigos, né? Não é uma resposta muito simples. Mas existem muitas tensões, tem muitos desafios com essas relações em alguns países e grupos. Tem os grupos extremistas, então algumas dessas relações mais tensas, né, que a gente consegue visualizar seria o Irã. Agora eles estão conseguindo manter uma certa paz, eles têm uma rivalidade já, o Irã, entre a Arábia Saudita e o Irã, que é uma dinâmica significativa, né, no Oriente Médio. Eles têm diferenças entre o Islã sunita e xiita, que desempenham um papel de disputa por influência regional. Esses dois países, né, eles estão envolvidos em conflitos por procuração em locais como Síria, Iêmen e o Líbano. O Iêmen também, onde o governo saudita, ele apoia os rebeldes Houthis, que têm o suposto apoio do Irã. Então, assim, o conflito no Iêmen é uma fonte significativa de tensão regional. No Catar também, a relação entre a Arábia Saudita e o Catar sempre foi tensa, principalmente durante o bloqueio no Catar em 2017.
O relacionamento com Israel, como é que é, professora?
Então, como hoje... A Arábia Saudita, ela mantém um bom relacionamento, né, com os Estados Unidos, eles estão tendo um bom relacionamento diplomático. Israel e Estados Unidos são basicamente a mesma coisa hoje, né? Então, eles estão tentando se manter neutros, apesar deles estarem também se movimentando, mas não estarem falando nada. Óbvio que ninguém gosta de ver ninguém sofrendo, é porque as pessoas não entendem. Poxa, mas por que que outro país árabe não está recebendo ou não está ajudando, né? Porque se isso começar a acontecer, um começar a se envolver realmente... Eu honestamente, na hora... que os Estados Unidos disse, né, que ele iria ajudar Israel com, sei lá, 200 bilhões de dólares para a guerra. E aí o Irã falou, não, nós vamos ajudar. Ficou meio assim, uma coisa meio aberta, né, o Irã dizendo que ia ajudar também. Aí eu pensei, e aí a Rússia também entrou na jogada. Eu falei, caramba, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Eu já estava já meio que me preparando, né? É uma situação muito complicada, porque eu acho que se alguém hoje realmente... se impor ou alguém que tenha o poderio nuclear, a gente vai escalonar essa guerra com outro patamar, né? É um negócio que realmente a gente fica muito assustado. E não é, o palestino também, a gente fica assim, eu sei que eu tô voltando aqui, mas o palestino não quer sair do país dele, né? Então, assim, a gente tem uma propaganda maciça, mentirosa, né? A gente está vendo o cerceamento da liberdade de imprensa. A gente nunca viu tantos jornalistas serem assassinados. A gente é o primeiro, na verdade, é o primeiro genocídio televisionado. Então, assim, a gente está assistindo com grande horror o que está acontecendo. A gente consegue, toda hora, ver a manipulação da mídia, a mentira. Como é que a gente consegue dar crédito e acreditar em qualquer coisa que é falado, né, na mídia, né? Está muito difícil a gente assistir.
São fake news
oficiais.
Oficiais.
Não aqui no Mundioca. Porque aqui no Mundioca a gente traz o que a grande mídia não quer publicar. Aqui no Mundioca a gente dá espaço para todo mundo. E aí o ouvinte, ele que decide, ele faz o julgamento, o que ele vai pensar sobre determinado assunto. Aqui nós temos essa liberdade.
Graças a Deus. Porque, olha, a gente fica assim, perplexo, né? Porque a gente toda hora vê, porque eles falam assim, não é o Hamas que não deixa eles saírem e eles estão usando eles como escudo humano. Se isso fosse verdade, que isso também pode ser em parte, mas não é totalmente verdade, mas mesmo que isso fosse verdade, como é que você pode usar isso como justificativa para bombardear um hospital e para você matar gente indiscriminadamente, matar civis porque eles estão sendo usados como escudo humano e aí civis, você pode matar civis porque faz parte do jogo? Não, isso não existe. É como se você fosse sequestrado, houve um assalto dentro de um banco, você foi sequestrado, então para, né, para tentar salvar o banco ou salvar alguma coisa, mata todo mundo, mata os reféns, para poder matar o bandido. Você está entendendo? Isso
daí
não é...
É uma boa metáfora.
Não existe. É, não existe esse tipo de justificativa. É inaceitável, sabe? Você matar criança indiscriminadamente. Não, mas eles mataram no dia 7 de outubro. Mas quem conhece sabe que isso não começou no dia 7 de outubro. Começou em 1948, então as pessoas não entendem. As pessoas acham, as pessoas não entendem. Eu não estou falando mal da religião, não cheguei nem nesse mérito, porque não é sobre religião. Né? Existe uma, na verdade, uma utopia sionista, que a pessoa tem que procurar e saber o que é sionismo, porque as pessoas confundem muito o islamismo, porque eu, quando eu tinha 18 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, e eu lembro que eu conheci pessoas do Oriente Médio. A primeira pessoa que me falou, olha, eu sou da Turquia, a primeira coisa que eu pensei foi homem-bomba. Eu tinha medo, porque a gente só escuta isso no jornal. A gente acha que a pessoa...
A propaganda americana, ela é eficiente, né?
Ela entra devagarinho e penetra profundamente no nosso subconsciente, né?
Quando você vê, você pensa que é o que você acha mesmo, mas na verdade não é. Você foi convencido.
Exatamente. E o que que acontece? Eu tô falando isso porque eu sei o que eu tô falando.
Professora, a gente tá... querendo entender por que a Arábia Saudita quer a todo custo se manter neutra por causa de questões internas e externas também, né? Mas não vai ter um momento que alguém vai ter que tomar uma posição, um posicionamento? Vai ter que se decidir?
De algum momento a Arábia Saudita tem que tomar partido, tem que tomar posição. Na verdade, já tomou um certo partido no momento em que entrou no BRICS, não é, professora? Ali já é um posicionamento.
Ah, sim. Então, agora a Arábia Saudita, vamos acompanhar, mas a princípio ela está tentando se manter neutra, mas ela tem interesse agora, porque ela está em plena negociação conosco, né? E com os outros países, os países emergentes, mas é óbvio que a gente vai dar muita coisa em retorno e eles para a gente. Porque a gente é um mercado, né? Essa inserção toda do Oriente Médio ao BRICS, e deixando também os outros países de fora, vai ser assim, vai acabar, a gente está, na verdade, a gente está criando uma superpotência. Enquanto os Estados Unidos ficou preocupado com outras coisas sem importância, a China ficou quietinha. A China virou uma potência sem ninguém saber. Então, assim, hoje a gente está vendo uma nova ordem mundial. Os Estados Unidos está deixando de ser um império. A gente está criando um novo império. Eu acho sensacional, eu acho que a gente tem tudo para virar o país e assim, que a gente sempre sonhou, eu acho assim que a gente tem muito, muito potencial mesmo e eu acho que a Arábia Saudita, e a gente, é isso que eu estava tentando falar, a gente não conhece os países árabes, infelizmente, a gente não conhece a cultura, né, do Oriente Médio, que é uma pena, a gente tem essa visão deturpada, né, pela mídia, mas é uma cultura maravilhosa, eles são pessoas que eles têm palavra, óbvio que a gente tem diferenças culturais, é bem diferente da nossa, ocidental, de ficar pegando e não sei o quê, mas a gente tem muitas diferenças, mas a gente tem muitas coisas semelhantes, e eles são muito sérios, e eu acho que isso pra gente, e eles não esquecem, E pode ter certeza que o que está acontecendo eles não vão esquecer.
É, como esquecer, né? Professora, uma última pergunta, pelo menos da minha parte. Houve alguma resistência de outros países à entrada da Arábia Saudita no BRICS?
Em princípio, ninguém, todo mundo quer que eles entrem, porque eles são o maior produtor de petróleo. Quem é que não quer que eles entrem? Na verdade, assim, quem não queria que eles entrassem seria os Estados Unidos, né? Mas, assim, óbvio que todos querem. Estados Unidos, principalmente a China. A China foi o maior intermediador dessa... O Irã, talvez, mas...
Mas por motivos, assim, ideológicos ou políticos, alguém poderia não querer?
Por motivo ideológico, eu acho que não, isso daí não fez muita diferença, honestamente. O benefício é muito maior pra gente... Porque os Estados Unidos não faz parte do BRICS, é óbvio que eles mandam no mundo ainda.
A senhora acha que os Estados Unidos podem tentar atravessar essa entrada da Arábia no BRICS?
Eu acho que sim. Então, isso seria, sim, uma lástima. A gente tem que aguardar os próximos passos. E eu acho que também o Lula, além dos motivos que eu já disse anteriormente, eu acho que ele pode ter ido para tentar solidificar, né, já a entrada da Arábia Saudita.
Tá certo, quero te agradecer imensamente. A gente conversou com Arminda Ludmila Deveza Martins da Rocha, mestre em Direito Público, integrante da Comissão Internacional da OAB e especialista em Oriente Médio. Foi um prazer falar com você.
Obrigado, professora.
Eu que agradeço.
É muito bom saber a opinião de duas pessoas de ramos diferentes, opiniões diferentes. Isso é extremamente enriquecedor, né, Marcelo?
Exatamente. Falar em enriquecer, a Arábia Saudita deve enriquecer mais ainda esse bloco, já que vai reunir grandes produtores de petróleo também, como Rússia, China, Brasil também, né? Emirados Árabes Unidos, obviamente, né?
Não há dúvida, como a nossa convidada disse, que é um gigantesco contrapeso ao Ocidente. Mas agora, vamos fazer uma antítese, né? Vamos para a coisa leve, do peso para a leveza.
Do peso para o mundo bizarro.
Mundo bizarro.
Melina, eu sei que você gosta muito de animais e tem até a Chica como filha, né?
Ai, a Francisquinha é minha filha.
O Mundo Bizarro de hoje é dedicado a você, então. Presta atenção. Conhecido como o maior pitbull do mundo e avaliado em impressionantes 2 milhões de libras, cerca de 12 milhões e meio de reais, Hulk, o pitbull, está sendo treinado pelo seu tutor para proteger crianças em situações de perigo. O cachorro de 80 quilos, latido forte e 1,80m quando fica em pé sobre as patas traseiras, tem se mostrado um ótimo cuidador e companheiro da criançada.
Pessoal aqui no Brasil que tem medo do pitbull ia torcer o nariz pro Hulk.
1,80m em pé.
É a sua altura, não é?
É, exatamente. Mas...
Só que muito mais forte, né?
Muito mais forte, muito mais bonito, musculoso também. E eu não valho 2 milhões de libras, né? Vamos lá. Bom, nos vídeos compartilhados no Instagram, o Hulk aparece entre os pequenos enquanto eles brincam. O seu tutor intercala os movimentos entre algo inofensivo e como se fosse ser violento com uma das crianças. E aí, o cachorro vira no Jiraya, como diria meus amigos aqui, e começa a morder o braço do tutor que está protegido, né, com um... material de treinamento para os cachorros. Isso mostra que o pitbull é bom sim para as crianças, ou seja, não deixa nada de mal acontecer a elas ou qualquer coisa que possa atingir as crianças, o cachorro entra na frente e resolve a parada.
É incrível, né? Porque geralmente o cachorro macho, ele é macho, né? O cachorro macho, ele tende mais a cuidar da casa, né? E a fêmea gosta mais da família. A Chiquinha faz isso com a gente. Quando vem alguém de fora, ela fica com ciúme e se mostra mais agressiva.
Bom, Hulk se mostra muito atento a cada movimento, desde acompanhar bolinhas no chão para não perder brincadeiras com as crianças, até os cuidados com seus amigos no momento de diversão. Aí o tutor fala que crianças brincando é zero problemas, tudo perfeito, sob controle, e não podem pedir um cachorro melhor do que o Hulk. Eu não sei se ele empresta o cachorro, se ele aluga o cachorro, né? Um cachorro de novo, gente, que me chamou a atenção, 2 milhões de libras, 12 milhões e meio de reais.
É, eu também nunca vi um pitbull tão alto? Será que ele é geneticamente modificado? O pitbull, geralmente, ele é pequenininho, ele é socadinho, assim, forte.
O Marlon Greena, que é o tutor do Hulk, tem uma empresa de criação de cães de proteção em New Hampshire, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, ele defende o não tráfico de cães ilegais no Reino Unido. Lembrando que, no Reino Unido, cães da raça pitbull estão banidos. Eles não podem ser comercializados, né? No início de novembro, a raça XL Bullies, a mesma do Hulk, olha aí pra você essa informação, que tá querendo um cachorrão, passou a ser banida pelo governo britânico. Ou seja, eles ficam com medo porque já aconteceu problemas lá no... Já aconteceram problemas no Reino Unido em relação ao avanço de cachorro. Esses cachorros machucam gente. Você sabe que o cachorro, ele... Se levado para o ataque, treinado somente para atacar, não importa se for para defesa ou não, ele pode ser uma arma, né?
Ele pode ser uma arma. E o cachorro, ele reflete muito a energia da pessoa que tem, né? Você vê esses cachorros pequenininhos que eu falo que é um rato promovido a cachorro, aquele chihuahua.
Olha que quem tem chihuahua pode reclamar.
Mas
chihuahua é um cachorrinho meio abusado, né?
Ele é um cachorrinho abusado, mas se ele morder, não mata. Enquanto que um pitbull, a mordida do pitbull é uma tonelada, né?
Não é legal, né? Então, esse foi mais um...
Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Chegamos ao fim, né?
É isso, pessoal. @mundioca.com no Twitter. Curta, comente, compartilhe e faça isso também no Instagram, mundioca.podcast. Não esqueça de mandar um recadinho pra mim, um coração. Faça o seu comentário lá que eu vou adorar e vou responder. A gente reposta também.
Eu sei, eu sou testemunha ocular que Melina Saad faz isso tudo.
É isso, gente. Um grande beijo pra vocês e até amanhã.
Tchau.
Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.